Passamos agora para os pedidos de vista. Bom, o primeiro não dá, o conselheiro Aldisson Gugel não está, Almino Afonso não está, Luiz Moreira, Almino Afonso, Almino Afonso. Asa Guimarães.
Acho que tinha pedido adiamento, formalizado até. Oi?
O item 7, Vossa Excelência tinha pedido adiamento. Adiado,
aquele
item
do rodízio.
É.
Do rodízio.
Ah. É, eu estou identificando o item 11 da pauta. Acho que é possível. É O item 11 é um processo da relatoria do conselheiro Tito Amaral, que julgou parcialmente procedente um pedido de controle administrativo e é um pedido de vista do conselheiro Mário Bonsalha. O item 11, conselheiro Mário, processo 861/2011.
Ah, tá. Eu sei qual é o negócio.
Senhora presidente, eminentes conselheiros, conselheiras, e PCA, tentar recapitular rapidamente o voto de Sua Excelência, para que já faz algum tempo que está esperando vez para ser julgado. Meu voto está pronto faz tempo. É que destaco aqui do primeiro, do início do relatório apresentado pelo conselheiro Tito, cuidam os presentes autos de procedimento de controle administrativo, PCA, com pedido liminar instaurado a partir de petição eletrônica enviada pelo Procurador do Trabalho, Luiz Carlos Córdoba Burigo, no qual se insurge contra possível irregularidade na formação de lista tríplices aferida no concurso para promoção por merecimento ao cargo de Procurador Regional do Trabalho, visando ainda a suspensão das nomeações decorrentes das referidas listas. Já indo para o voto do conselheiro Tito, que poderá depois rememorá-lo melhor do que eu estou fazendo aqui, ele afasta as preliminares, no mérito de que é o ato administrativo questionado teria violado o que decidido por este conselho em julgado anterior, PCA 1767/2010. Entende que julgar o PCA parcialmente procedente, reconhecendo a irregularidade dos procedimentos adotados nos concursos de promoção por merecimento. Deixando, porém, de proceder à anulação dos concursos, em atenção ao princípio da segurança jurídica e por não reconhecer que tenha havido prejuízo, restado prejuízo aos interessados. Mantém, em razão disso, os atos consubstanciados na formação das listas tríplices para merecimento formuladas na sessão extraordinária do Conselho Superior do MPT, assim como a lavra, a portaria de nomeação de promoção decorrente dessas listas tríplices. E aí é que estamos nos aproximando do ponto de divergência. Voto ainda no sentido de que seja determinado ao Conselho Superior do MPT a adoção das seguintes medidas. 1. Antes de iniciar novas promoções, que no cálculo do quinto seja observada a quantidade de cargos efetivamente preenchidos da respectiva classe, recompondo-se a fração em caso de recusa à promoção, com o nome dos membros remanescentes mais antigos. Só então poderá iniciar a formação das listas tríplices de merecimento. Quanto a esse ponto, eu não tenho divergência. Item 2, e aqui está a divergência, então, parcial que eu tenho a apresentar. Item 2, o conselheiro Tito diz, determina-se para que em cada processo de promoção haja informação precisa acerca dos remanescentes de listas anteriores, examinando-se seu merecimento em primeiro escrutínio, que limitar-se-á a confirmá-los ou excluí-los da lista, de forma explícita e fundamentada em voto escrito. Pois bem, então aqui passo a proferir meu voto. A controvérsia gira em torno de possíveis irregularidades no procedimento de formação das listas tríplices para a promoção por merecimento no âmbito do MPT. A maioria das alegações de irregularidade deduzida inicial restaram devidamente afastadas no respeitável voto de folhas 2.192-2.206, conforme fundamentação que acompanho integralmente. Da mesma forma, acompanho as razões apontadas para não anulação dos atos administrativos impugnados, embora reconhecendo, em adesão ao voto do ilustre relator, a necessidade de se expedir ao Conselho Superior do MPT a determinação contida no item 1 do dispositivo, no sentido de que seja observada, no cálculo do quinto, a quantidade de cargos efetivamente preenchidos da respectiva classe, recompondo-se a fração em caso de recusa à promoção com o nome dos membros remanescentes mais antigos. No entanto, quanto à segunda determinação, constante do respeitável voto, fundada no precedente consubstanciado no PCA 1854, de 2010, cumpre ponderar que tal decisão plenária singira-se a recomendar, se não me engano foi voto da conselheira Cláudia Chagas, singira-se a recomendar ao Conselho Superior do MPT que, aspas, em cada processo de promoção, haja informação precisa acerca dos remanescentes de listas anteriores, fecha aspas. Foi o que constou naquela ocasião, nesses atos termos. De fato, há que se lembrar que, naquele feito, discutia-se a validade de várias listas tríplices que haviam sido formadas na mesma sessão de julgamento, considerando-se que não era possível legitimamente excluir das listas subsequentes os membros que figuraram em segundo e terceiro lugar na lista anterior, uma vez que o merecimento deles, reconhecido que fora na elaboração da primeira lista, obviamente não poderia ter desaparecido no momento da formação de outras listas. Naquela oportunidade, avaliava-se concursos de promoção realizados numa mesma oportunidade, havia 10, 20 vagas abertas, né? E foram tiradas 10, 20 listas tríplices, 10 listas tríplices de merecimento.
O que chamava atenção é que, escolhido um, os dois outros nomes na mesma sessão não eram mais considerados merecedores, entendeu? Aí partia-se para a análise de outros três nomes. Tudo junto na mesma sessão. Quer dizer, eles não eram obrigados a escolher aquelas duas pessoas, mas o meu entendimento é que elas deveriam ter sido consideradas ali no diálogo, na fundamentação, porque é como se elas tivessem merecimento para a primeira lista e já na segunda já não estivessem à altura do merecimento.
Alguns minutos depois...
Tivessem perdido esse merecimento. Então, veja, foi a conclusão.
Exatamente. Né? Enfim, partiu-se certamente da premissa de que o primeiro da lista seria escolhido pelo Procurador-Geral da República, como de praxe, e o segundo e terceiro nome que ali estavam não eram contemplados nas listas anteriores, enfim. Então, o bem avalizado voto da eminente conselheira, Cláudia Chagas, na ocasião, determinou que em cada processo de promoção haja informação precisa acerca dos remanescentes de listas anteriores, atendendo àquela situação peculiar. Pois bem, assim, a lógica daquela decisão era a de exigir justificativa para a decisão de não se incluírem nas listas tríplices subsequentes, formadas na mesma data, os membros que haviam figurado na lista tríplice anterior, uma vez que seu merecimento era presumido. Não se tratava, pois, de meramente estender ao MPT a regra existente no artigo 61 inciso 5º da Lei 8.625, de 93, que só se aplica no âmbito do Ministério Público dos Estados. Dispõe referida norma da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, artigo 61. A Lei Orgânica regulamentará o regime de remoção e promoção dos membros do Ministério Público, observados os seguintes princípios. Inciso 5º. A lista de merecimento resultará dos três nomes mais votados, desde que obtida a maioria de votos, procedendo-se para alcançá-la a tantas votações quanto necessárias, examinados em primeiro lugar os nomes dos remanescentes de lista anterior. Existe, portanto, no âmbito dos Ministérios Públicos Estaduais, essa previsão expressa, determinante da Lei 8.625, de que sejam examinados em primeiro lugar os nomes dos remanescentes da lista anterior. Já no âmbito do Ministério Público da União...
Examinados, mas não necessariamente que eles tenham presença garantida na própria lista, não é isso?
Não, mas sejam examinados com...
Só examinados.
Em primeiro lugar.
Ok. Que são coisas distintas.
Já no âmbito do MPU, não se encontra norma de mesmo teor. Ora, como se disse, é bastante razoável que, no julgamento das promoções por merecimento realizadas no âmbito do MPU, haja informação precisa acerca dos remanescentes de listas anteriores, até para que se possa evidenciar possível exclusão injustificada de membros que, teoricamente, não poderiam, em curto espaço de tempo, ter perdido o merecimento que lhes fora reconhecido anteriormente. Trata-se, pois, de um desdobramento lógico do princípio da objetividade dos julgamentos, como bem frisou no caso anterior a eminente conselheira Cláudia Chagas. Porém, exigir que seja examinado o merecimento dos remanescentes das listas anteriores em primeiro escrutínio, como consta do respeitável voto proferido pelo excelentíssimo conselheiro relator, já significaria, data vênia, extrapolar as consequências necessárias do imperativo da objetividade ao ponto de se criar um privilégio em favor desses remanescentes não previstos em lei, mas, na verdade, transplantando de legislação alheia ao Ministério Público da União. Ou seja, isso está previsto expressamente na Lei 8.625, a Lei 75/93, que tratou exaustivamente do tema da promoção, não trouxe esse instituto, essa peculiaridade para o âmbito do MPU. Portanto, caberia apenas, quanto a esse ponto, apresentar singela ressalva ao item 2 da parte dispositiva do respeitável voto proferido pelo eminente conselheiro Tito Amaral, no sentido que se limite a recomendar ao Conselho Superior do MPT, em ratificação ao que esse plenário decidira no PCA 1854 de 2010, que, aspas, em cada processo de promoção haja informação precisa acerca dos remanescentes de listas anteriores, fecha aspas, exatamente como decidido no precedente invocado pelo próprio relator, conselheiro Tito Amaral. Então, meu voto é nesse sentido apenas de apresentar uma ressalva à recomendação apresentada pelo conselheiro Tito em seu voto, né, para que fique...
Qual era exatamente a recomendação do conselheiro Tito?
Voto... Item 2,
para que em cada processo de promoção haja informação precisa acerca dos remanescentes de listas anteriores, examinando-se o seu merecimento em primeiro escrutínio, que limitar-se-á a confirmá-los ou excluí-los da lista de forma explícita e fundamentada em voto escrito.
Eu fico até remanescente de lista anterior, tirando, examinando, né, obrigatoriamente.
Conselheiro Mário, eu tenho uma dúvida aqui, primeiro, que Vossa Excelência está acompanhando, de que o 5º do Ministério Público da União, porque isso não é só o Ministério Público do Trabalho, a lei é a mesma.
Sim, exatamente.
É de cargos preenchidos e não de cargos da classe.
É.
Isso tem uma distinção muito grande. No âmbito do Ministério Público do Trabalho, o Conselho Superior sempre... calculou o 5º pelo número de cargos, exatamente para evitar o manuseio desse 5º, né? Porque uma coisa é você calcular o 5º com os cargos da classe anterior, outra coisa é calcular só dos preenchidos. Por quê? O que acontecia em certas situações, não estou dizendo em outros ramos, mas não se faziam as promoções esperando que o 5º se acomodasse até atender a determinada pessoa A, B ou C, né?
E daí a regra uniforme, eu tenho impressão, posso estar equivocado, que no âmbito do Ministério Público da União é calculado sobre o número da classe anterior e não dos cargos preenchidos.
Aqui,
está, está é colocado. O primeiro item. A recomendação é para observar os cargos preenchidos.
Não, essa questão não. Veja, eu não discordo do conselheiro Tito.
Antes de iniciar as novas promoções, que o cálculo do quinto seja observada a quantidade de cargos efetivamente preenchidas na classe. Aí, se mantiver isso, eu tenho uma divergência que eu seria.
Nesse ponto, eu acompanho o conselheiro Tito e digo que no Ministério Público Federal é observada essa regra, pelo que eu pude informar junto à Secretaria do Conselho Superior. É. E me parece razoável, com cargos preenchidos, porque, se não foram preenchidos, não existem titulares, não existem procuradores. Então, esses procuradores que não existem não podem ser considerados para a determinação do primeiro quinto. Né? O primeiro quinto não é de cargos, é de titulares desses cargos. Né? Então, por isso que, nesse ponto, eu concordo com o conselheiro Tito. Eu apenas, no item 2, conselheiro Tito, retiraria o caráter mandatório, né, de se determinar que os nomes dos remanescentes listas anteriores sejam examinados com prioridade. Eles devem ser examinados em conjunto com os outros nomes. Isso diz
qual
respeito
era o cargo, a... excelência? Qual era o cargo para o qual havia o...
É para o procurador regional do trabalho.
Procurador regional.
É porque a questão...
Não. Me parece que a metodologia de oferta simultânea gera problemas dessa natureza. Parece que não é, senão seria... Isso não é legal. Porque aqueles que, digamos, remanescentes da lista, poderiam se candidatar...
Nesse caso concreto, não é essa situação. Esse que era simultâneo era do PCA anterior, que foi examinado pela...
É porque era um número muito grande.
Mas a recomendação do conselheiro Tito afeta, inclusive, essa circunstância.
Qual que é essa situação? Só uma lista.
Aí só foi uma lista.
Quando é só uma vaga, não tem dificuldade alguma. A questão é quando você tem 5, 6, 10 cargos,
no caso da, aí você do tem PCA, 30 que foi examinado pela conselheira Cláudia, eram 13 vagas.
É, porque a avaliação é o seguinte, se os critérios de promoção são predominantemente objetivos, né, resta uma parte de subjetividade, mas são predominantemente objetivos. Então, a cada lista, todas as pessoas têm o direito de serem avaliadas com a mesma objetividade. Ou seja, a pessoa que estava na lista anterior não perdeu aquela pontuação, aqueles méritos. Mas não é obrigada a que olhe ele em primeiro lugar, em primeiro escrutínio. Eu concordo com isso.
É só a ressalva que eu faço. Pedindo.
Obrigatoriamente.
Porque a nossa lei não prevê isso. Não prevê. Quer dizer, essa conclusão vem da objetividade da análise. Né?
Então, isso é uma peculiaridade.
Formação, no âmbito do MPU isso não é tão problemático, mas a formação da lista para merecimento admite, eventualmente, que até o concorrente não tenha os 2 anos na entrância anterior. Então, uma recomposição da lista é importante, porque pode ser que, num outro processo, se interessem outros, né, outros candidatos com esse requisito. E esse requisito teria preferência, inclusive, porque é um requisito constitucional, do meu ponto de vista.
No âmbito do MPU, essas questões não têm se colocado. Então, a Lei 75 dá um tratamento que vem sendo observado sem problemas, entende? Então, a gente importar esse mecanismo, essa previsão da Lei 8.625, que foi editada... A Lei 75 foi editada meses depois da Lei 8.625. Não optou o legislador com relação ao MPU em atenção às suas peculiaridades, por trazer essa obrigatoriedade de exame em primeiro lugar. A conselheira Cláudia Chagas, no julgamento tantas vezes referido, deu uma solução bastante razoável. Há que se considerar, o Conselho Superior tem que considerar os remanescentes listas anteriores, mas não necessariamente votar esses nomes em primeiro lugar. Vota em conjunto com outros, levando em conta. Isso é importante. Né? Então, o que eu peço apenas, esse é o meu voto, o que eu proponho, é que se leve em conta essa peculiaridade do Ministério Público da União contemplado na sua Lei 75. Né? para que...
É que seja apreciado em primeiro escrutínio, então.
Não, é. Ficaria aqui, conselheiro Tito. Eu concordo...
Mas eu acho que
é
apreciado em igualdade de condições
em cada
com os
processo
demais.
De
eles
promoção...
não podem ser ignorados. Né?
Não
vai
acabar sendo, eles só não querem que coloque.
Porque, na verdade, vejam só, na verdade, você tem 10 concorrentes, aí você escolhe a primeira lista tríplice, você escolhe 3. Ora, é certo que aqueles 3, nos critérios avaliados, se saíram melhor do que os demais 7. Logicamente, se você for apreciar uma outra vaga, já foi firmado, por quem está fazendo a escolha, que aqueles 2 têm, os 2...
Sim, mas veja, conselheiro Tito...
Os remanescentes da lista, aqueles 2, aquele órgão que está fazendo a escolha, já disse que eles têm mais merecimento que os outros 7.
Mas, às vezes, a diferença não é tão clara, porque, às vezes, assim, em termos objetivos, eles têm a mesma pontuação de atuação funcional, de títulos, etc. E, às vezes, o que diferenciou foi aquele grau de subjetividade. Ah, mas essa pessoa aqui participou disso ou daquilo... Enfim, às vezes essa diferença não é tão clara. Né?
É uma promoção, muitas vezes.
A confusão
vezes,
se dá quando é na mesma sessão, porque se fosse numa sessão diferente,
não,
a situação de fato podia ter mudado.
Eu concordo com o Mário.
Então, veja, conselheiro Tito,
assim,
se puder...
Se fosse na mesma sessão, ok, porque não dá para você... Lógico. Agora eu sou melhor que o Mário, daqui a 5 minutos o Mário é melhor.
Na mesma sessão, já
mas
temos...
Mas em uma sessão acontecem coisas, isso aqui... Enfim, não, eu concordo.
Aí, então, veja, conselheiro Tito, o que eu proponho então que a recomendação vá... seja, em cada processo de promoção, haja informação precisa acerca dos remanescentes listas anteriores, ponto.
Ok, concordo. Para que em cada processo de promoção haja informação precisa acerca dos remanescentes de listas anteriores. Ok. É, porque na verdade, eu imaginei aqui a minha ideia, e às vezes a gente faz uma coisa, você fica com aquela ideia fixa, outra pessoa veio e falou, você errou aqui mesmo. De fato, a minha ideia aqui é que seria nos concursos feitos na mesma sessão. Aí sim, eu acho que teria.
Vale
que
o precedente já reportado no voto da conselheira Cláudia Chagas. É.
Embora aqui eu tenha feito uma ginástica danada, porque eu sou manifestamente contrário aos tais quintos sucessivos, mas na lei 75 tem, então não posso... Né, tá, mas houve uma dificuldade danada para... Enfim, mas concordo com a brilhante, mais uma vez, brilhante sugestão do conselheiro Mário.
Que acompanha as brilhantes...
Todos de acordo, conselheiro Jefferson.
Eu mantenho só
Todo item 1, né?
E vou passar a observar agora se no âmbito do Ministério Público da União é observado o cargo preenchido ou o cargo vago. Porque é uma diferença muito grande.
Bom, então o conselheiro Tito adere ao voto do conselheiro Mário.
Nós podemos... Na verdade, ele altera o voto e eu adiro ao voto dele.
Tá, perfeito.
Nessa parte final, na parte dispositiva, se tiver que fazer algum ajuste aqui, apenas para esse fim eu faço, ok?
Ok.
Fica assim, então. Tá, aí eu vou...
Proclamo, então, o resultado do item 11 da pauta, processo 861/2011. O Conselho, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente o pedido nos termos do voto do relator. Vencido parcialmente o conselheiro Jefferson Coelho em relação ao item A da conclusão do voto.
O voto do relator com as...
Sim,
ponderações
já
feitas pelo
considerando conselheiro... incorporadas as ponderações feitas por Vossa Excelência.